Bom, durante o século XIV, a atenção tanto dos preceptistas quanto uma atenção que a gente percebe, né, em volume de peças escritas, ela vai se deslocando lentamente do moteto para a canção acompanhada. E isso acontece em fases assim claramente perceptíveis. Primeiro, alguns motetos aqui da metade do século XIV, eles deixam de ter textos específicos para cada voz. Lembram-se, essa é uma característica do moteto, né? Do moteto tanto da Ars Antiqua quanto da Ars Nova, de ter textos diferentes para cada uma das vozes, inclusive em línguas diversas. Aqui, então, agora, o texto ele começa a ser um texto único para todas as vozes. A voz inferior, que em geral, lembram-se, é um trecho de uma antífona, ganha o nome, né, da cláusula, a cláusula Morse, por exemplo, uma cláusula muito utilizada para construção de motetos, né? Essa cláusula, como ela é predominantemente melismática e não tem exatamente um texto, ela frequentemente aparece como uma voz instrumental. Bom, em segundo, o tenor, ou seja, né, essa voz que dava origem, né, às outras duas vozes, né, justamente a cláusula, o trecho de antífona, né, que constitui o tenor, ele começa a absorver a estrutura rítmica do canto, ou seja, ele começa a se mover mais rapidamente. E os ritmos e os padrões regulares, agora desse todo, né, dessa construção entendida como um todo, eles favorecem a percepção de um tempo regular a breves. E essa breves pode ser dividida em dois ou em três, conforme a notação da Ars Nova, né? Essas peças, elas também têm uma estrutura estrófica, ou seja, né, elas são formas construídas sobre aquelas velhas formas das cantigas trovadorescas, só que agora compreendidas em sua versão polifônica. E, finalmente, a terceira voz, o triplo, né, ou contratenor, no caso, né, de ser uma voz grave que se combina com o tenor, ela passa a ser instrumental também, de modo que das três vozes, que é a textura mais comum dessas peças, duas passam a ser instrumentais e uma voz vocal.